Paraná em Rede está de volta.
O Instituto Água e Terra prorrogou para esta segunda-feira o prazo de suspensão da queima controlada de cana-de-açúcar no Paraná. Dessa forma, deve ser suspensa por 30 dias toda e qualquer ação de queimada a partir do dia 17. A nova portaria cancela ainda os autos de infração lavrados no período de 6 a 17 de agosto. O documento levou em consideração uma soma de fatores, como a estiagem que o estado vive atualmente, problemas respiratórios que podem ser causados pelas queimadas com o clima seco e a baixa visibilidade nas estradas que é provocada pela fumaça. A Caixa Econômica Federal depositou nesta sexta-feira o auxílio emergencial de R$ 600 para mais de 4 milhões de pessoas nascidas em agosto. Também estão neste público beneficiários nascidos em agosto que tiveram o pedido liberado no início deste mês. Eles tiveram o cadastro reavaliado pelo governo. Os saques e transferências estão liberados no dia 1º de setembro para os beneficiários que receberam o crédito na poupança social hoje. O auxílio emergencial foi criado para reduzir os efeitos da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Na próxima terça-feira será oficializada a troca do líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O novo líder será o deputado federal do Paraná, Ricardo Barros, do PP. O major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, vai deixar a liderança. Ele disse que foi comunicado pelo presidente Bolsonaro na semana passada. E a gente vai conversar agora com o deputado Ricardo Barros. Olá, deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aberto um tempo em sua agenda para falar com os nossos ouvintes.
Prazer meu de poder falar com vocês.
Deputado, na opinião do senhor, a indicação do teu nome para ser líder do governo na Câmara, o que que representa isso para o Paraná?
Representa uma capacidade de interlocução mais efetiva, né, de poder estar permanentemente falando com ministros, com o presidente da República, com as lideranças mais expressivas do país e, obviamente, quando tivermos oportunidade, tratando dos interesses do Paraná para que sejam resolvidos e avancem para que a população do Paraná tenha mais qualidade de vida. Obviamente, isso se dá também para todos os demais estados.
Mas sendo do Paraná e líder do governo na Câmara, o senhor acha que muitos projetos da bancada federal paranaense vão passar com mais tranquilidade?
Eu não diria isso, porque os projetos avançam no sentido do seu mérito, mas haverá sim uma interlocução privilegiada para que, se possível, eles sejam aprovados.
Deputado, nessa quarta-feira houve uma reunião entre o presidente Bolsonaro, os presidentes da Câmara Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre e outras autoridades para tratar então do teto de gastos, das reformas que precisam tramitar no Congresso. Na avaliação do senhor, como foi essa reunião no Planalto?
Olha, a reunião se deu de forma muito rápida, o presidente Bolsonaro e o ministro Guedes falando da necessidade de transmitir à sociedade de que o governo vai respeitar o teto de gastos, de que vai manter o ajuste fiscal, né, e de que a questão da Covid é episódica no orçamento de guerra, que vai até 31 de dezembro. Então, que transmitíssemos ao país esta segurança do rigor das contas públicas, e isso foi feito com sucesso.
Há uma expectativa de que a reforma tributária volte a ser discutida no Congresso, agora no segundo semestre. O senhor acredita que esta pauta tem interesses diversos?
Eu diria que é uma pauta fundamental para que o Brasil ganhe competitividade, simplificação no cumprimento dos impostos, né? O nosso sistema é muito complexo e precisa ser simplificado. Também precisamos diminuir os impostos em cascata, que incidem em todas as etapas da produção, porque eles são, obviamente, nocivos e tiram competitividade do Brasil. E poder tributar mais o resultado das empresas. obviamente temos que construir maioria para isso e vamos fazer. O deputado Agnaldo Ribeiro, relator da matéria, é muito qualificado.
Há uma pressão, deputado, por parte das empresas e das indústrias?
Há uma pressão por parte de todos. Municípios querem mais dinheiro da União, estados querem mais dinheiro da União, né? A União quer arrecadar mais, o contribuinte quer pagar menos. É complexo, mas nós vamos avançar.
Deputado, e a reforma administrativa?
A reforma administrativa se dará a partir da entrega do projeto aqui no Congresso Nacional. Nós temos compromisso com essa agenda. O presidente Bolsonaro tem compromisso com o Estado mais leve, mais enxuto, né? Onde haja mais espaço para atender os mais carentes, especialmente com programas sociais. O Renda Brasil será um programa que o presidente vai apresentar brevemente. E, claro, com mais recursos também para a infraestrutura, para aumentar a competitividade da nossa economia.
Um desafio à frente da liderança do governo. Como o senhor vê esse trabalho de articulação política, o senhor que já foi líder em outro governo?
Eu vejo o trabalho de articulação política como uma ação de muita atenção, de muito cuidado, de respeito à palavra, de cumprimento de compromissos cumpridos, e é assim que funciona a construção de maioria aqui na casa. Eu fui líder de todos os governos, só não fui do Michel Temer porque fui ministro, tenho experiência, 6 mandatos aqui na casa, e espero poder contribuir para a aprovação das matérias que o Brasil espera do governo Bolsonaro.
E o senhor tem um bom relacionamento com os outros partidos do Centrão, deputado?
Sim, tenho bom relacionamento com todos os partidos, até porque fui líder de todos os governos. Não vejo dificuldade em que nós possamos, com diálogo, com bastante atenção, ouvir a todos e avançar nas matérias que são importantes para o Brasil.
Na próxima terça-feira, então, o senhor se torna líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. E se fosse para o senhor pontuar agora para o nosso ouvinte, qual seria o principal desafio?
O principal desafio é aprovar reformas, né? Porque elas têm grande impacto e são permanentes, sem abandonar projetos importantes como o projeto do gás, que é relevante para a melhora da economia. O saneamento nós já aprovamos, né? Nós temos a independência do Banco Central, nós temos um projeto que trata das falências, né? Para poder acelerar, agilizar esses processos, e também várias outras matérias que estão em discussão aqui na casa. O importante é que a gente consiga dar ao Brasil mais competitividade.
Eu conversei com o novo líder do governo, Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, o deputado federal do Paraná, Ricardo Barros. Deputado, muito obrigado pela atenção mais uma vez.
Um abraço.
Obrigado, um abraço para o senhor também. Tá, então, a entrevista com o deputado Ricardo Barros, que integra o Centrão, que é o grupo de partidos do qual o Palácio do Planalto vem se aproximando nos últimos meses. Ele também foi ministro da Saúde no governo Michel Temer e deixou o cargo para disputar as eleições de 2018, quando foi reeleito deputado federal. Curitiba vai testar um aplicativo que monitora o distanciamento entre as pessoas em terminais e estações de ônibus da cidade. O sistema emite um alerta em caso de aglomerações. Entenda melhor na reportagem de Amanda Yargas.
O aplicativo Distância 2 utiliza a estrutura de câmeras de monitoramento que já existe na cidade para identificar em tempo real locais em que o fluxo está alto. O sistema foi criado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e cedido à Prefeitura de Curitiba de forma gratuita para ajudar nas estratégias de combate à Covid-19. Ana Cristina Jaime é arquiteta e assessora de investimentos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC. Ela disse que o Distância 2 calcula indicadores e mapas de calor que permitem a avaliação dos horários de pico e a tomada de decisões.
A partir das imagens que são captadas pelas câmeras de vídeo monitoramento, ou seja, um ativo que já existe na cidade, o BID, com a sua equipe, como uma forma de colaboração nesse processo de você enfrentar a pandemia, desenvolveu um algoritmo que consegue analisar essa imagem, identifica as pessoas e mede o distanciamento. E a partir disso, quando você tem uma distância menor de 2 metros, ele emite um alerta para que a gente consiga organizar uma estratégia de intervenção e evitar essas aglomerações.
Na primeira fase dos testes, serão coletadas informações através das imagens. Depois, será iniciada a fase de construção de ferramentas de inteligência. Os testes vão usar 10 câmeras da cidade, localizadas nos terminais de ônibus dos bairros Boqueirão, Capão Raso, Pinheirinho, Portão e Santa Cândida, em estações tubo nas praças Carlos Gomes, Rui Barbosa e Eufrásio Correia e na Estação Central. A ideia é que depois dos testes, o uso da ferramenta seja ampliado.
Ele capta essa imagem, ele faz o processamento e vai começar a gerar uma série de informações. Nós estamos começando com 10 câmeras, depois a gente pode escalar e pode até levar para outras áreas para além da questão da mobilidade. Por isso, desse primeiro teste, a gente vai estar aprendendo a lidar com a ferramenta, ver tudo que ela pode nos oferecer e com certeza a intenção é escalar a solução depois na sequência.
A parceria com o BID para o uso do aplicativo tem o suporte do IPUC e da URBS, empresa que administra o transporte coletivo na capital. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Com uma série de medidas, 18 parques estaduais do Paraná vão reabrir neste sábado. A capacidade de público será limitada para 50% em cada unidade. Por isso, o ideal é a pessoa ligar antes para certificar-se da capacidade. Os visitantes deverão usar máscara e terão a temperatura corporal aferida na entrada do local. Esses parques estaduais estavam fechados por causa da pandemia do novo coronavírus. A Ilha do Mel e o Parque de Vila Velha, considerados principais cartões postais do Paraná, não estão incluídos na reabertura de amanhã. O Paraná em Rede desta sexta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um excelente final de semana para você e para sua família. Até segunda!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.